Permita falar de mais uma observação que ali foi feita pelo secretário da Renda e Cidadania, senador Cristóvão Buarque. O Luiz Henrique da Silva de Paiva, ele fez observações que ele ainda não está convencido, pelo jeito, de caminharmos tão rapidamente para a renda básica de cidadania, ainda que haja lei. Agora, ele estava preocupado com eventuais novas condicionalidades que estavam sendo propostas e ponderou a mim e falou ali, aliás, está no texto da palestra dele, que havia aqui uma iniciativa para recomendar que se exigisse dos pais que acompanhassem, tivessem reuniões na escola, porque, e se isso não fosse feito, que se cortasse o Bolsa Família. Ele acha que é muito recomendável que possa haver a presença dos pais na escola, mas daí a fazer disto um condicionante para o Bolsa Família, ele ponderou, podemos dialogar mais sobre isso, senador Cristóvão Buarque, porque é de Vossa Excelência a iniciativa, quem sabe se possa estar estimulando, sim, a presença dos pais na escola, mas sem tornar isso uma condicionalidade a mais que significará, digamos, uma complexidade administrativa maior para administrar o Bolsa Família. Então, num tom de construção com Vossa Excelência, nós temos dialogado muito sobre isso, eu ressalto que isso ele falou, e, aliás, no próprio diálogo outro dia, quando eu fui conversar com a ministra Tereza Campelo e com o Luiz Henrique, já que a ministra não poderia ir, e foi o Luiz Henrique. Aliás, ressalto que o nome Secretário Nacional Renda de Cidadania decorre de, em 2003, ter sido aprovada, sancionada as duas leis, em 8 de janeiro de 2004, a Lei 10.835, da Renda Básica de Cidadania, em 9 de janeiro de 2004, dia seguinte, sancionado também pelo presidente Lula, ambas, a Lei 10.836, que define o Bolsa Família, resultante do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e tal. E como estava já definido que um dia vai haver a renda de cidadania, é que ficou o cargo Secretário Nacional da Renda de Cidadania para aquele que, embaixo da ministra do Desenvolvimento Social, administra o Bolsa Família hoje e um dia a renda básica de cidadania quando ela for instituída. E, aliás, eu vou querer falar mais sobre isso, mas teremos muitos outros diálogos, porque quero aqui transmitir, inclusive, a Vossa Excelência os ensinamentos que ali foram colocados de uma maneira brilhante por Philippe Vampares, Klaus Hoff, esse novo filósofo que eu conheci, Simon Bisbaum e tantos outros, nesta conferência. Mas teremos oportunidade. Eu agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, de ter me dado esse tempo a mais, mas Vossa Excelência sabe que eu, tal como Vossa Excelência abraça a causa da educação, que também é minha, com um fervor extraordinário, isso dá sentido à sua vida. Eu quero aliar sempre a causa da educação, a da renda básica de cidadania, para efetivamente promover o direito de todos os brasileiros à vida digna, tanto com uma renda básica, com a educação básica e fundamental, que deve ser um direito universal para todos os brasileiros e brasileiras e para todas as pessoas no mundo. O professor Philippe Vampares ficou a certa altura, disse de que um dia a União Europeia e, obviamente, os Estados Unidos e o Canadá terão que estar contribuindo com transferência de renda para que em países que ele conheceu bem, conhece muito bem, o Congo, para citar um exemplo, não haja tamanho grau de pobreza quanto hoje ainda existe lá, e isso está ao alcance da humanidade. Pessoas como Josué de Castro, que aqui nos disse tantas vezes que erradicar a pobreza e a fome estava ao alcance de nós, seres humanos, e nós estamos caminhando nesta direção no Brasil, graças a pessoas que foram precursores dessa batalha, Josué de Castro, Celso Furtado, Milton Santos, Caio Prado Júnior e Anísio Teixeira e Paulo Freire, então, que não estão mais conosco, mas a gente está prosseguindo na batalha de promover os seus ensinamentos. Então, eu me sinto feliz de ter em Vossa Excelência um companheiro e felicito porque Vossa Excelência está ali na liderança de todos que acessam o Congresso em Foco e estão hoje votando quais os melhores senadores. E eu sei que eu faço companhia para Vossa Excelência dentre os melhores senadores e até conclamo a todos que nos assistem, quem quiser pode ir lá votar. E recomendo que possam confirmar, se assim avaliarem, que estamos os dois dentre os melhores senadores da República. Basta acessar www.congressoemfoco.com e daí ter lá a informação e tem lá as classificações também, qual que mais defende a democracia, qual que mais defende a educação e assim por diante. Então, muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, por ser um companheiro de ideais para melhorar o nosso querido Brasil.
Senador Suplicy, eu que quero agradecer em meu nome e de toda a mesa, e eu acho que o Brasil inteiro, uma fala como a sua, trazendo para cá os resultados de um encontro em Munique sobre a ideia formidável, maravilhosa, decente, ética da renda mínima da cidadania. Eu chegou um momento que aqui me perguntaram se eu tinha colocado seu tempo ilimitado. Realmente coloquei. Até por erro. Eu queria botar mais, terminou saindo ilimitado. Apareceu escrito aqui. Mas eu quero aproveitar e dizer o seguinte. Nós temos a mesma batalha. Porque são ideias complementares.
Sim.
A renda mínima da cidadania é um conceito tão ético que ninguém decente pode ser contra. Ninguém. Alguns podem até dizer que tem que submeter o valor da renda à disponibilidade de renda total.
Claro. Claro. Aliás, está na lei.
Defende, está na lei.
Está na lei que será instituído por etapas, começando pelos mais necessitados, como hoje está fazendo o Bolsa Família. Na época estava o Bolsa Escola, quando em 2002 passou no Senado. E está escrito na lei que o valor da renda básica de cidadania levará em conta as possibilidades financeiras e o grau de progresso da nação brasileira.
Então, esse é um conceito ético que deve carregar o apoio de todos. Quando eu defendo a condicionalidade, não é em contraposição à renda mínima da cidadania, à renda básica da cidadania. É um conceito outro, que eu diria até que não é exatamente ético, é pedagógico. Tem a renda básica à cidadania e tem a formação básica à cidadania. Essa formação básica à cidadania, no caso da população pobre, exige o conceito de Bolsa Escola, que pode citar os dois, até porque não é certo defender a Bolsa Escola para quem tem filho na escola e abandonar os que não têm filhos, ou por serem velhos, ou por serem jovens demais. Então, tem que ter as duas. E essa primeira sua pode ser até para todos. E ao lado disso, algo dirigido especificamente para as famílias com filhos na escola. Quando eu fui implantar a Bolsa Escola no Equador, já existia lá uma ideia de bolsa de renda básica de cidadania, que era uma renda que se pagava aos pobres, não era para todos, de 10 dólares. Nada podia imaginar tirar isso e colocar outra. O que é que nós fizemos? Mantivemos essa para todos os pobres e criamos outra de 15 dólares para os pobres com filho na escola. E ficaram as duas, confesso que não sei como está hoje. Um dia, essa aqui também deve desaparecer, quando a formação básica da cidadania já estiver espalhada. É nesse sentido que eu apresentei o condicionante da Bolsa Família dos pais irem pelo menos uma vez por ano na escola dos filhos. Na ideia da formação básica da cidadania, na ideia de comprometer os pais com a educação dos filhos. Mas eu defendo que aqueles que não têm filhos devem receber uma renda básica da cidadania já. Uhum. E no futuro todos.
Certo.
Então nós estamos perfeitamente de acordo.
Bem.
E eu me inspirei, como eu cito mesmo em alguns trabalhos, me inspirei, sim, na sua ideia, quando coloquei a ideia da condicionalidade.
Foi.
Mas lá está reconhecido que a sua luta e a sua batalha serviram de inspiração. Então, eu agradeço muito.
Eu recordo muito bem quando Vossa Excelência, ainda candidato para governador, me chamou um dia e falou: Eduardo, eu gostaria que você viesse aos meus comícios, porque eu vou defender a ideia de uma renda mínima, vou relacioná-la à educação. E eu, então, participei e falei que seria importante você ser eleito governador.
E o nome da Bolsa Escola era Renda Mínima Vinculada à Educação.
Então,
depois, por uma questão de marketing, é que a gente transformou em Bolsa Escola. Mas o conceito é uma renda mínima vinculada à educação, ao lado de uma renda básica da cidadania.
Permita, na minha conclusão, fazer uma sugestão de pergunta aos candidatos a prefeito que hoje à noite, na TV Cultura e no Estadão, Estado de São Paulo, estarão respondendo, farão um debate, os candidatos a prefeito de São Paulo. Então, eu gostaria de perguntar quem de vocês gostaria de fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Porque da mesma maneira que o Bolsa Escola e o Bolsa Família se iniciaram localmente, é perfeitamente possível se começar, seja em Santo Antônio de Pinhal, seja na maior cidade brasileira. E, pelo menos, pelo voto de todos os que estavam presentes na convenção, o candidato do PT, Fernando Haddad, aprovou a proposta e citou no seu discurso de apresentação do seu excelente programa, denominado Um Novo Tempo para São Paulo, e está na página 75 das 124 páginas, no capítulo Solidariedade Social, com o subtítulo Renda Básica de Cidadania, a seguinte observação: a Renda Básica de Cidadania, RBC, será implementada passo a passo sobre os critérios do Poder Executivo, em associação com os governos estadual e federal, beneficiando igualmente todos os habitantes, não importa origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A implementação será gradual, passo a passo, até que um dia no futuro torne-se um benefício de caráter universal. Quem sabe os jornalistas hoje, no debate, pergunte ao José Serra, ao Celso Russomano, ao Fernando Haddad, à Soninha e ao Carlos Giannazzi, candidato
do PSOL. O Paulinho da Força.
Soninha do PPS.
Não, e o Paulinho da Força.
E o Paulinho da Força Sindical. Quem sabe posso até tomar a iniciativa de dizer lá como seu companheiro do PDT.
E eu espero que eles digam que vão levar adiante o programa da Renda Básica da Cidadania e uma paralela de formação básica da cidadania, complementando a renda dos que tiveram filho na escola. Mas não em substituição à outra. E, finalmente, antes de encerrar a sessão, eu quero dizer que será atendido na forma do regimento uma sugestão de Vossa Excelência de colocar na íntegra o discurso. E sobre a eleição do Congresso em Foco, eu quero dizer que a última vez que eu vi, estávamos empatados. É capaz de hoje só estar na frente. E eu quero dizer que eu ficaria absolutamente satisfeito se o segundo, se o senhor for o primeiro.
Mas Vossa Excelência merece, está indo muito bem.
E o senhor também.
Então, e eu fico contente. Somos como que um... um par ali, e felizmente, quando saímos à rua de qualquer lugar do Brasil, eu sei que Vossa Excelência é sempre cumprimentado com respeito, carinho, da mesma maneira que eu.
É verdade.
E as pessoas falam, que bom que haja senadores aqui que honram o seu mandato.
Muito obrigado, senador.